estranhos. Muitas boas-vindas ao Estranho Nômico. Coloquem seus chapéus de papel alumínio e vamos começar a aventura. Esse episódio pode conter temas e descrições gráficas que não são indicadas para crianças ou pessoas sensíveis, então muito cuidado ao escolher continuar. O episódio de hoje vai ser sobre os homens de preto, então fiquem longe dos desneuralizadores e vamos começar a aventura. Essa organização ultra secreta está envolvida em inúmeros casos ufológicos, incluindo avistamentos de OVNIs, contatos imediatos de qualquer grau e abduções, nos mais famosos até pequenas ocorrências locais. Existe relato até da ação dela aqui no Brasil, depois dos incidentes do caso do ET de Varginha, quando agentes vestidos com ternos pretos e com forte sotaque foram até a casa de uma das testemunhas oferecer dinheiro e ameaças em troca do silêncio a respeito do que tinha presenciado. Além disso, também existem relatos de helicópteros pretos sobrevoando os arredores da cidade de Varginha durante o período do ocorrido. Mas vamos começar do começo. O primeiro relato que se tem da intervenção dos homens de preto em uma questão ufológica propriamente dita é de 1947. E, para quem está se perguntando, sim, esse também é o ano dos famosos acontecimentos em Roswell. No caso em questão, uma ocorrência envolvendo algo de fora da Terra na Ilha Maury, em Washington, um homem vestindo roupas escuras abordou uma das testemunhas e orientou que ele não falasse mais sobre o assunto. Esse caso é bastante conhecido dentro da ufologia. Talvez eu aproveite esse gancho e traga ele no próximo episódio. Em 1956, foi publicado um livro chamado Eles Sabiam Demais sobre Discos Voadores, em tradução livre, de autoria de Gray Barker, um escritor especializado em OVNIs e fenômenos paranormais, sobre esse e outros casos de pessoas que teriam tido contato com essa agência, registrando no folclore moderno uma das primeiras descrições dos homens de preto, que em inglês são chamados de Men in Black, por isso a sigla MIB. Foi após esse registro que começaram a correr relatos de testemunhas de fenômenos ufológicos abordadas, assediadas ou até intimidadas por essas figuras misteriosas, sempre com o intuito de encerrar o assunto se utilizando de táticas agressivas e até abusivas, ou manipulação psicológica para que a memória ou até mesmo a sanidade da testemunha seja questionada, mesmo antes dela ter falado com alguém, como se já soubessem do caso antes de vir a público. Mas bem antes disso, em 1905, o jornal galês Barmouth Advertiser contou a história de uma moça que por 3 noites recebeu a visita de um homem de preto, durante um caso de histeria religiosa envolvendo o aparecimento de luzes misteriosas na região em que ela morava. Após a moça se reunir com os líderes paroquiais, as luzes desapareceram, mas ela não revelou a ninguém o que o homem de preto falou, apenas relatando seu choque com as informações. Já em 1953, Albert K. Bender, jornalista e ufólogo fundador do International Flying Saucer Bureau, em tradução livre Agência Internacional de Discos Voadores, que era a maior organização mundial civil de ufólogos da época, disse ter recebido a visita de 3 homens de preto após se corresponder a respeito de uma teoria relativa a OVNIs e foi alertado para parar suas investigações sobre avistamentos. Pouco tempo depois, as atividades da agência foram encerradas, assim como seu periódico Space Review. Depois desse ocorrido, ele escreveu o livro Flying Saucers and the Three Men, ou Discos Voadores e os 3 Homens, em tradução livre, onde conta outra experiência que teve com os homens de preto. Eu frisei o carro que o homem de preto estava dirigindo porque esse é um fator comum na maioria dos relatos. A apresentação padrão dos homens de preto inclui 3 visitantes com feições estranhas, vestindo ternos pretos, que algumas vezes parecem ser de um material brilhoso estranho, e óculos escuros, em um Cadillac preto. Mas, como vimos no relato de Albert, às vezes alguma dessas características muda, inclusive com descrições de apenas telefonemas com ameaças sendo recebidos. Em 1967, o escritor e ufólogo John Keel publicou um artigo na revista Saga, Adventure Stories for Men, chamado em tradução livre de OVNI, Agentes do Terror, Os Misteriosos Homens de Preto, que popularizou a expressão. Keel defendia que os homens de preto eram os próprios ocupantes das naves, que assumiam forma humana para oprimir ufólogos e testemunhas. Outras duas publicações de Keel que foram responsáveis pela força que a teoria dos homens de preto ganhou foram os livros OVNIs, Operação Cavalo de Troia e As Profecias de Mothman, em tradução livre. Neles, Keel relata casos de testemunhas que foram abordadas pelos homens de preto, incluindo seu próprio relato, onde diz: "Tive encontros com Cadillacs pretos em Long Island, mas, quando eu os seguia, eles sumiam de repente, mesmo em becos sem saída. Quando achei que não os perderia de vista, então perdi a consciência e acordei 2 dias depois, retomando a consciência no hospital e nunca mais vi meu carro." Em 1967, o texano Carol Wayne Watts desistiu de seu relato de que teria passado por exames em uma nave alienígena, porque, segundo ele, foi ameaçado por um homem de preto com um rifle quando estava a caminho do teste do polígrafo e, mesmo negando tudo, teve a casa alvejada por tiros naquela noite. Já em 1975... Gente, os barulhos que tá rolando no fundo não são os homens de preto vindo me buscar ainda, tá? É porque tá tendo muita obra e os meus gatos e cães estão um pouco agitados porque tem morador novo aqui na casa, tá bom? Já em 1975, o repórter e ufólogo Anton Ponce de Leon teve seu quarto revirado após fotografar claramente 3 naves sobrevoando um vilarejo no Peru. Um dos seus amigos, que guardava as fotos, foi abordado por um homem de preto que as fez sumir e impediu que fossem publicadas no jornal. E em 1976, o psiquiatra estadunidense Herbert Hopkins recebeu a visita de um homem de preto careca e sem cílios após tratar um jovem que relatava experiências com alienígenas. O homem adivinhou que ele tinha 2 moedas no bolso e fez uma delas desaparecer. E após esse incidente, o médico destruiu os arquivos do paciente em questão. Por volta da década de 80, os relatos dos homens de preto eram muito numerosos e já se expandiam para fora dos Estados Unidos. Isso chamou a atenção do Journal of American Folklore, que dedicou algumas edições ao assunto, relacionando com antigas aparições de demônios. O próprio editor responsável por essas publicações, Peter M. Rogicevics, mais tarde teve o próprio encontro com um homem de preto durante uma pesquisa sobre OVNIs em uma biblioteca, mas nunca revelou o que foi conversado. Bem mais recentemente, em 2004, no caso Nimitz, que veio a público apenas em 2020, onde foram revelados vídeos de objetos voadores não identificados feitos pela Marinha dos Estados Unidos, existem dados de oficiais sem uniforme ou identificação e usando ternos pretos que investigaram testemunhas e reuniram evidências. O modo de agir deles segue uma espécie de protocolo, onde aparecem pouco antes ou depois de algum evento de natureza ufológica, se identificando como um tipo de autoridade. Após fazerem perguntas estranhas de modo rude, vão embora tão misteriosamente quanto chegaram. Não costumam ser violentos, mas têm um comportamento brusco, como se não demonstrassem emoções. Sobre quem eles realmente são, temos algumas teorias, como agentes do governo, seres extraterrestres a serviço do governo, de alguma organização anônima ou de alguma organização de outro planeta responsáveis por ocultar o fenômeno OVNI, viajantes do tempo, habitantes de uma civilização intraterrena, entidades artificiais criadas para missões entre os humanos e até que trabalham para banqueiros internacionais. Essa última eu confesso que me deixou confusa. Aqui eu vou concluir um pouco diferente dos outros episódios sobre creepypastas, até porque não é bem um caso de creepypasta, já que o próprio governo estadunidense estadunidense já confirmou a existência de profissionais que integravam um programa descontinuado do Pentágono e que realizavam o trabalho de entrevistar testemunhas de fenômenos OVNIs em busca de evidências. Apesar de ser descrito como um caso de lenda urbana estadunidense, o meu lado ufólogo amadora fica bem balançado sobre realmente acreditar nesses relatos. Isso porque a presença dos homens de preto em casos grandes e pequenos de avistamentos ou contatos é uma constante nas narrativas e faz sentido, considerando o abafamento das histórias através da descredibilização dos envolvidos. E aí, monstrinhas e monstrinhos, vocês são do time Mulder ou do time Scully? Esse é o fim de mais um episódio. E aí, vamos ser estranhos juntos?